Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. 4. E desiludido, amargurado, lembrou-se das impertinentes insinuações do Antunes, e como para confirmação de-ilas, das palavras da prima ao Azevedo, na despedida. Não tinha tempo para formar de Eva um juízo definitivo, e via, com estranheza, julgá-la cada qual a seu modo. A sua figura altiva, a fronte erguida sempre como a desafiar o perigo, o seu olhar sereno e andar firme, demonstravam-lhe uma natureza fria, orgulhosa e inacessível. Lembrava-se, porém, da sua voz, e clara, penetrante e meiga, da sua intervenção pelo miserável. Escravo e vacilava entre a candura e a compaixão ou o sentimento calculado e hipócrita. Viera encontrar em casa um problema, um ser com asas para uns, com paz para outros, misterioso e atraente por isso mesmo. Eva não se mostrara nem surpresa nem contente pela chegada do primo, recebera-o como a um estranho de quem não tivesse ouvido nunca o nome. Octávio refletiu nisso e tornava a lembrar-se das palavras ditas ao Azevedo, na penumbra do corredor. Daí, quem sabe, talvez o Antunes tivesse razão. A antipatia da dó pela sobrinha deveria ter um ponto de apoio que a justificasse. Eva meteteira-se em casa de um velho inimigo da sua família, com o fito de uma vingança qualquer. Era o que lhe queria ter feito acreditar o Antunes, que afinal, era um homem prático. Não, isso seria uma indignidade. A família é Medeiros 39, mas o certo é que ela era evidentemente uma mulher de recursos, uma mulher perigosa. E deixando-se arrastar por uma corrente de maus pensamentos, Octavio sentia quase a alegria em encontrar naquela solidão um motivo de lucta, um sentimento forte que o penetrasse se o não deixasse cair na apatia provinciana. E a levantar-se, tendo-se em mente declarado contrário a Eva, quando a doce voz da prima, num tom grave, recitou lá dentro os versos de Goethe. Octávio estremeceu, aquela voz úmida de frescura, caído serena no silêncio da noite, vibrada numa língua que se habituara há tantos anos, e em que expressar-se os seus primeiros amores, perturbou-o fortemente. Tornou a sentar-se no banco de pedra, vendo sem atenção os pirilampos, cintilando a que ia além, e ouvindo encantado, avidamente, as melancholicas frases do velho amigo de Betina. 40 Família Medeiros,